Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Entre Linhas, um podcast que foge do padrão e discute o que está por trás do óbvio. Esse é o Bloco de Notas, o programa onde comentamos tudo sobre alguma obra que vimos recentemente, e hoje vamos falar sobre Vingança, um filme francês de 2017 que é meio terror, meio gore, mas 100% satisfatório no final. Eu sou o Rodrigo Cordeiro e eu tô aqui com a Amanda. Tudo bem, Amanda?
Oi, tudo bom?
E antes de começar o papo, é sempre bom lembrar de que vocês podem falar com a gente pelo Twitter ou pelo Instagram no @entrelinhas_pod ou pelo nosso e-mail, que é o contatoentrelinhaspod@gmail.com. E também que nós temos nosso servidor do Discord para aproximar a comunidade do Entre Linhas, e eventualmente a gente vai começar a fazer as gravações também por lá, ao vivo, para poder interagir com os ouvintes em tempo real. E não se esqueça de compartilhar nosso podcast com os amigos, traz eles para ouvir e para assistir os filmes que a gente recomenda aqui. E, como sempre, esse programa tem spoilers. Como sempre não, né? Porque a gente teve um sem spoilers, mas esse programa especificamente tem spoilers. Brabos!
Esse assim, veja o filme e escute o episódio.
Porque não tem como conversar sobre os pontos desse filme sem falar exatamente o que acontece. Stan Dimitri, my associates. Mas então vamos lá, Amanda, traz a sinopse pra gente.
Então, dessa vez a gente vai trazer duas sinopses, a oficial e a do Rodrigo, tá bom? Começando pela oficial. Três homens casados e ricos fazem anualmente uma espécie de caçada no deserto. Desta vez, um dos empresários decide levar sua amante, mas ela acaba sendo abandonada para morrer. Agora eles enfrentam as consequências de uma mulher que busca vingança. Beleza, show?
Justo.
Resumo do Rodrigo. Richard é um ricaço pau no cu que leva sua amante Jen para passar o fim de semana em uma casa isolada no meio do deserto. Richard faz anualmente uma caçada com dois sócios no deserto e os dois chegam na casa dois dias antes e tudo vai pro caralho muito rápido. Acho que é honesto também.
É porque eu acho que a sinopse oficial leva a gente pra um caminho meio errado. Porque eu entendi isso e a Amanda entendeu isso também, que ela seria a caça. E dessa caça anual, tipo, todo ano eles pegam uma mulher e levam lá pra caçar um ser humano. E não necessariamente é isso, apesar dela se tornar a caça também. Mas assim, não é necessariamente isso. Eu achei que ia ser uma coisa muito mais, tipo, culto de gente rica, filha da puta, tá ligado? Tipo o filme A Caçada, que eu vou deixar como dica desse episódio depois, mas assim, que é, tipo, gente rica pagando pra caçar pessoas. Então assim, eu achei que ia ser nesse nível e não é. Ele vai pra outros lados. Eu achei legal falar que esse filme ele entrou no nosso radar por conta da indicação das nossas amigas do Histéricas Podcast, que é editado aqui pela Amanda, nossa parceira. E que não confundam esse filme com o filme horroroso da Michelle Rodrigues, também chamado Vingança, que é de 2016. Esse é um filme francês, o da Michelle Rodrigues. Não, pulem isso, finge que, isso não que esse não existe. esse filme Vingança, ele é de 2017, ele é dirigido pela... Eu não sei falar isso, gente.
Eu acho que é Coralie Farga.
Isso daí que a Amanda disse, e ele tá disponível na Telecine.
Tá, a protagonista, Matilda Lutz, também tá no filme, um clássico filme de terror da Netflix, né? Acho que a gente chegou a comentar no Rua do Medo.
E é também legal falar que esse filme, ele se encaixa numa categoria de filmes que as pessoas criaram na internet, assim, não tem um... Não é uma coisa crítica, real, oficial, mas assim, criou-se essa categoria de filmes que são os filmes good for her, tipo, bom pra ela, sabe? Que são filmes em que a protagonista feminina, ela passa por situações horrorosas e ela se dá bem no final, ela consegue se vingar de alguma forma e geralmente de uma forma muito violenta. E aí ela faz as coisas violentas, ela fala, bom pra ela, ela é isso aí mesmo, sabe? Tipo, então, nessa lista a gente pode falar também, por exemplo, de Carrie a Estranha, que ela mata um monte de gente, mas bom pra ela, porque ela sofreu muito, sabe? Garota Exemplar, esse ele é complexo, o estudo dele de Good for Her é complexo, porque são muitos porém, bom pra ela. Tem o Homem Invisível, que é com a que faz Handmaid's
Tale. Elizabeth Moss.
Elizabeth Moss, isso. A Bruxa, Entre Facas e Segredos, colocaram como Good for Her também, por conta da personagem da Ana de Armas, que bom pra ela. E tem vários outros, Kill Bill entra aqui também, assim, muita coisa. Procurem esse tipo de filme, que é muito legal ver as análises que as pessoas falam pra encaixar nessa categoria.
Aí, eu acho que uma coisa que eu e o Rodrigo, a gente já começou, tipo, quando a gente viu o filme, é que a primeira cena do filme, na verdade, é a mulher, né, a Jen e o Richard chegando nesse deserto. E na primeira cena, a gente não sabe, tipo, quem eles são, qual é a relação deles e tal. A gente acha que eles são um casal, mas a gente descobre logo depois que o Richard, na verdade, é casado. E a Jen é a amante dele, né? E uma coisa que a gente já percebe, assim, de diferente no filme, logo no começo, assim, já tem uma cena de sexo, né, dos dois, assim, mas não é uma cena muito expositiva, assim, da mulher transando com o cara, cenas, tipo, a mulher montada no cara, eles transando, ou o cara com uma mulher e tal. Não tem muito isso, assim, é uma cena bem simples, na verdade, e que em nenhum momento aparece o corpo da mulher de uma forma tão sexual ou explícita, tipo, dessa forma, tipo, do male gaze, né, vamos dizer assim. É uma forma um pouco diferente. E tem muito mais o cara nu, tanto que a primeira cena dele já, tipo, aparece o pinto dele, a bunda, aparece tudo, basicamente. Então, assim, já bota essa coisa, tipo, do olhar da mulher, talvez, nesses cuidados do filme. A cena que mostra ela nua, né, que foi o que a gente percebe, assim, a única cena que ela tá, tipo, de fato nua, é uma cena muito desconfortável, que é uma cena pré-estupro. Né, então ela já tá muito acuada, assim, né, na cena.
É, exato, assim, ela, assim, como a gente viu que foi muito bem respeitado no começo, quando realmente mostra ela nua, é desconfortável pra gente enquanto audiência, porque está sendo desconfortável pra ela, porque não tá sendo uma visão.
É, não é um momento sexual, um momento, tipo, que ela esteja se sentindo bem, ela tá se sentindo invadida, né?
Não, ela está sendo invadida, o cara tá entrando no quarto enquanto ela tá se trocando, sabe?
Tipo, isso.
E aí também, nesse ponto é até legal, porque assim, ela é uma mulher sexy, eles mostram ela como uma mulher sexy, bonita e tudo mais, só que, assim, a forma com que eles mostram ela sendo sexy é muito mais, mostra uma perna, e aí mostra ela fazendo caras e bocas, tipo, a primeira cena dela, ela tá chupando um pirulito, sabe, tipo assim.
Sim.
Mas é de uma forma muito mais simples e natural, talvez, do que necessariamente precisar mostrar ela pelada, pra mostrar que olha como ela é escultural, uhum. E não chega nisso, sabe.
É, tipo, essa cena que mostram ela, de fato, eu acho que nem, acho que ela tá de calcinha até na cena já.
Eu acho que ela coloca a calcinha, exato, ela tá colocando a calcinha.
E aí, eu acho que, tipo, é uma cena muito bem cuidada até, tipo, é uma câmera longe, não é close nela, nada disso, é tipo, é muito bem feita. É como se o filme começasse com uma visão muito dupla, entre o que a diretora quer que a gente veja como espectador e o que a diretora mostra pra gente como os homens veem aquela cena. Como os homens do filme veem aquela cena. Então tem um momento que ela tá saindo do quarto, antes dela de ter qualquer coisa do estupro e tal, ela tá saindo do quarto pela manhã pra ir na cozinha, quando os dois sócios chegam, e você vê que, tipo, a cena tá muito focada na bunda, a cena tá muito focada na perna. Só que quando você vê, tipo, parece que são os caras de fora que estão assistindo ela andando pela Sim. casa. Então isso é um cuidado que, tipo, não é como se a diretora quisesse te mostrar aquilo, mas ela quer te mostrar o que estão vendo. E isso é muito interessante.
Porque é a forma com que eles tratam ela, né? Tipo, desde o começo.
Desde o começo, tipo, você tem esse olhar, tipo, agressivo dos caras em cima dela. Tipo, sendo que ela tá numa casa que, teoricamente, é dela. E ela deveria estar confortável pra andar como ela quiser, mas ela não pode. Ou seja, a gente andando na rua da forma que a gente quiser e a gente não pode. Então, assim, é a mesma coisa.
Não, assim, o discurso, as possibilidades de conversa que esse filme traz, elas são gigantes. Assim, toda a questão de consenso, de ser uma coisa consensual, de conseguir culpar a vítima e tudo mais. O filme não faz isso, ele não necessariamente ele culpa a vítima, mas ele dá margem pra pessoas que querem interpretar desse jeito, interpretem desse jeito, sendo que não tem como falar que é culpa dela, de forma alguma, sabe?
Sim, e não é nem que o filme quer passar o pano, mas o filme quer mostrar como o personagem se sente. Como o personagem homem Sim. pensa. Então isso é muito interessante, porque o filme deixa claro que não é culpa dela.
Sim.
Em vários momentos o filme deixa claro, mas o filme é interessante porque toda hora você sente essa troca de visão da diretora pro personagem. Uh-huh. Porque aí o personagem muda toda essa visão, muda o olhar. Tipo, tem uma cena que é muito bem feita, apesar de grotesca, que é o cara olhando pra menina, tipo, eles estão em lugares opostos da mesa, mas ele tá olhando pra ela com um binóculo.
Aham.
Uhum. À noite, assim. E, tipo, o foco é na boca dela o tempo inteiro, no olho, no sorriso, tipo. É mostrando mesmo como o homem vê, tipo, as coisas que ele tá percebendo ali, que acha ela sexy e tal, não sei o quê. O corpo dela como um todo. Então, tipo, é esse olhar muito de objeto que os homens têm, mas que deixa claro que é do homem, não do filme.
Sim.
E isso é muito... Eu acho que eu nunca vi esse tipo de mistura em filme, assim. Não lembro. Mas eu achei muito interessante quando a gente para ver, tipo, essa... Porque dá pra ficar muito claro, tipo, quando é a diretora e quando é, tipo, o homem. Porque tem uma outra cena mais pro final, depois que ela toma toda a porrada e volta lá, a la Lara Croft, que ela é vista, tipo, com a calcinha e o sutiã preto, uh-huh. né? A calcinha e o top preto. Porque os homens sempre são vistos em filmes dirigidos por homens de baixo pra cima, né? Porque mostram eles tipo, como superiores, como maiores e tal. E nessa cena, toda virada de câmera que faz 360 em volta do corpo dela é de baixo pra cima.
Uhum.
Então, tipo, antes ela era tipo só uma mulher pequena e sexy, um objeto. E ali, ela vira tipo uma máquina, basicamente.
Sim.
Né? Tipo, ela vira um ser muito maior do que ela era. Infelizmente, pelas coisas que acontecem com ela no filme. Mas ali ela vira um outro personagem, vamos dizer assim, na verdade. Né?
Tipo, sim, sim.
E é interessante ver essas mudanças.
É, não, e até um detalhe que é importante, que é, acho que é legal trazer, que assim, essa visão que você falou do binóculo, ela é colocada como uma coisa super sutil no começo ali, super, tipo, ah, porque existe um binóculo e a visão do binóculo é essa. E aí depois é usada a visão do binóculo de uma forma muito mais específica e muito mais, tipo, já assim, violenta nessa questão, porque aí ela está caçando os caras e aí mostra, uhum, a visão dela do binóculo. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com a droga, que o piloto do helicóptero que levou eles pra lá, entregou pro Richard, e aí, tipo, vai parar com ela em determinado momento, e depois é usado também, tipo, é aquela regrinha de tudo que você mostra, você precisa usar, porque não tem por que você colocar alguma coisa no seu filme que não vai ter uso, sabe?
Essa da droga, eu sabia que em algum momento ele seria usado, mas eu não imaginei que fosse esse momento.
Eu também não, eu também achei que ia ser, tipo, eu particularmente, quando mostrou a droga, eu achei que a droga ia ser o motivo dos problemas que iam acontecer com ela. Porque a gente sabia que
ia
dar merda com ela.
Sim, eu achei que a droga ia estar na confusão.
Tanto que quando o Richard entrega pra ele e fala, ah, vai lá guardar, eu achei que ela ia, sei lá, tipo, fazer drink e colocar achando que ia ser divertido, e aí isso ia dar merda,
sim,
tá ligado?
Sim, eu também pensei por aí.
Assim, é uma coisa muito mais visceral quando realmente usa, porque quando ela já tá toda fodida, ela tem que se recompor, sabe? E é muito bem feito, uhum, porque quando o Richard fala sobre a droga, ele fala, não, porque um cara tomou isso aqui mais do que deveria, arrancou a própria perna e morreu de sangrar, porque ele nem percebeu o que tinha feito.
Uhum.
E aí, eventualmente, ela toma pra poder se recuperar de toda a merda que acontece. A gente vai ter que chegar na merda, mas é porque eu acho que é legal a gente falar o que acontece antes, porque depois vira só, tipo, gato e rato, porradaria e tudo mais, que também vai ser comentada, mas assim, vamos segurar um pouco da tensão, calma. Porque é legal falar sobre a criação de tensão do filme também. Porque todas as cenas que começam a se gerar uma certa tensão, tem coisa que a gente já tá enviesado, por exemplo, eu achei que já ia dar problema na festa. Assim, na festinha que eles fazem de noite. Eu achei que o problema todo já ia acontecer a partir dali. Porque ela tá lá se divertindo, ela tá dançando com os caras, ela tá provocando o Richard, meio que dançando com o outro, que depois ele acaba usando até isso como, tipo, mas você tava me provocando, você tava me querendo, o que que aconteceu que ontem você me queria e hoje você não me quer mais? A minha altura mudou de ontem pra hoje, porque ela tenta usar a desculpa de que ele é baixinho demais pra ela e tal. Eu achei que na festa já ia dar merda. E não, tá ligado? E querendo ou não, como eu já tava enviesado, achando que ia acontecer ali, eu já tava tenso desde a festa.
Você ficou tenso até depois, que eu tava tenso na hora que os caras aparecem na janela com a pistola. Pra mim, já ia começar a acontecer a confusão de dia, já. Você já chegou até a noite, eu já tava de dia.
Né, pois é. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho... Eu até comentei com a Amanda por fora, assim, que eu achei estranho eles chegarem com roupa de caçador e depois vestirem uma roupa comum. Porque eu acho assim, acredito eu que faria mais sentido pra apresentar perigo eles chegarem com roupas comuns, porque, eles são sócios. E depois eles se vestirem de caçador, porque eles vão fazer a caçada.
Mas talvez ele já estivesse lá, não sei.
Pois é, sabe? Tipo assim, ficou meio ambíguo da onde que eles chegaram, né? Tipo, mas eu só achei isso, que assim, dava pra fazer essa construção, tipo, de uma pessoa, entre aspas, comum, pra uma pessoa que é uma ameaça, porque é um caçador.
Mas eu acho que talvez foi o que você acabou de falar, tipo, eles chegaram como caçadores... E você só ficou com medo à noite.
Enquanto pessoa, né? É verdade. Olha, que doido.
Tipo, eu tô com medo desde o momento que os caras apareceram de caçador. Sim. Ali. Eu juro pra você, tipo, quando eu tava vendo o filme, nessa cena, teve alguma troca de cena que eu senti o meu corpo relaxar, sabe? Uhum. Tipo, eu tava no momento... Eu já sabia que eles iam estar lá por causa do trailer.
Sim.
Só que eu tava esperando acontecer. Tipo, assim, eu já sabia, mas eu tava esperando o momento que ia, né, rolar de fato. E, tipo, no momento que acontece, eu já tava tensa. No momento que, de fato, aconteceu, daí pra
travou
frente, eu não tive
já,
descanso.
Né?
Meu corpo não relaxou mais, uhum, sabe? Tipo, então, eu acho que é um pouco isso, tipo... Eu acho que pro homem é muito comum, talvez, tipo... Ele chegar com uma arma na mão, sabe? Tipo, num cenário desse, de pessoas que vão caçar, não numa sociedade normal. Tanto que, na hora, ela fica, tipo, olhando... Caralho, o que que tá acontecendo nisso aqui, sabe? Tipo, assim... Da onde surgiu esses dois seres humanos que estão me olhando, que vão me comer com duas armas na mão, sabe? O que que tá acontecendo? Pra gente, mulheres... a presença deles daquela forma já causa o impacto que tem que causar, entendeu?
Não, justíssimo, assim, tipo, eu realmente acho que é uma questão do meu viés também, sabe, tipo...
É, tipo, eu acho que esse filme brinca muito com isso, assim, de certa forma, tipo, em vários momentos.
Querendo ou não, ele também é milimetricamente calculado o tempo todo.
Total, tempo ele todo. É muito calculado, porque, muito calculado.
Porque agora vamos chegar na questão, que, da questão inteira, que é o abuso que acontece, é o estupro. Não tem como medir palavras aqui. É tudo tão milimetricamente calculado pra você sentir o horror do que tá acontecendo, porque assim, acontece aquele foco, aquele zoom gigantesco na boca do cara mastigando, porque o cara é nojento, sabe? Tipo assim, você já tá com um asco daqueles homens. Tanto pelo discurso que teve, pelo diálogo que já teve entre o Stan, acho que é Stan, e a Jem, tipo assim, que ele se jogando pra cima dela e porque não, porque ontem você...
Forçando e tal.
Forçando foda, assim, e tipo... Antes dele, de chegar na situação dele estar tá segurando ela no vidro ali, de colocar a mão pra ela não passar, que eles estão sentados um do lado do outro, eles não estão nem se olhando, mas o clima de tensão já tá horroroso pelo que tá sendo dito, e pela forma com que tá sendo dito. Porque ele fala de uma forma...
Não, e é muito bem feito, porque... toda a visão do Stan, tipo, tem uma troca de câmeras muito importante nesse filme como um todo. Principalmente nessa primeira parte do filme, que é a parte que a Jen ainda é a Jen, entre aspas. Todas as cenas que um homem tá, tipo, falando com ela, é muito claustrofóbico. Tipo, que não é ela no poder da cena. Por exemplo, quando ela tá dançando, ela tá no poder da cena. Então as câmeras são muito abertas, é uma visão muito distante, não tem muito problema, não é claustrofóbico, ela tá ali de boas. Mas toda a cena que ela e o Stan estão conversando, nesse primeiro momento... Toda vez que a gente tem a visão dela, é muito perto. Tipo, e ele de fato tá perto dela, mas parece que você é a Jen vendo o Stan na tela. Então, é muito claustrofóbico. E quando é o Stan olhando pra ela, tipo, já é um plano aberto.
Ah, é verdade.
Fica essa coisa, tipo, pra mulher é claustrofóbico, pra ele tá livre pra fazer o que ele quer, entendeu? Então, tipo, isso é muito importante nesse filme durante todo o filme. Todo o filme. Porque depois, tipo, que ela... cai lá do penhasco e começa a caçar os machos, não tem mais cena claustrofóbica.
É verdade.
É tudo cena aberta.
E até quando começa a ter combate, assim, que chega na questão de ter combate, tipo, continua sendo em cena mais aberta, em câmera mais aberta. Sim. É verdade.
As cenas fechadas são muito específicas, são cenas dela olhando o binóculo, ela, tipo, ela mirando a arma. Então, tipo assim, já é uma cena, tipo, de controle, já é uma cena, tipo, que não é mais de claustrofobia, vamos dizer assim. É uma cena muito mais controlada. Então, isso também é... Parabéns pra diretora que pensou nisso aí.
Pois é. E aí, tem isso. O Stan vai pra cima dela, segura ela no vidro. E aí, o Dimitri aparece na porta do quarto. E aí, o Stan meio que fala, ou entra ou vai embora. Comendo o chocolatinho mais nojento do universo. E o Stan ainda fala, tipo, ou você entra ou você vai embora. Eu achei que ele fosse entrar e ficar de voyeur.
Eu também achei.
O que seria horroroso, mas eu acho que ele ter fechado a porta, aumentado a TV e parar na piscina, que é do outro lado do vidro, vendo o que tá acontecendo, só que de fora, é ainda pior.
Sim, porque nesse filme, diferente de vários outros que a gente vê por aí, eles não mostram a cena do estupro, eles mostram a menina gritando, o Dimitri um pouquinho incomodado com o grito dela, por isso ele liga a televisão, porque ele não tá afim de ouvir a mulher gritando, né? A mulher sendo estuprada no quarto, tá incomodando a tarde de sol dele. E aí ele vai pra piscina, enquanto a mulher tá sendo sufocada, basicamente, no vidro. Porque fica uma troca de cena. Não uma troca, mas fica tipo como se ela estivesse no cantinho da cena enquanto ele tá pulando na piscina. É bizarro. Fica mais nojento ainda do que já é.
Fica. É grotesco, né? Assim, sim. É uma parada grotesca mesmo.
E aí quando, na cena seguinte, o cara chega, né? O Richard chega, porque ele tinha saído pra ajeitar os passaportes deles e tal. Stan conta pra ele que teve um pequeno problema com a Jen.
A forma com que ele fala é tão...
É escrota, porque não é... O problema não foi que ele estuprou a Jen. O problema foi só que ele pegou a mulher do cara.
Sim.
Então, tipo, é essa informação que ele quer passar. A informação de que ele pegou a mulher do cara e não que ele estuprou a mulher. Então, ele entra no quarto, né? O Richard, a gente já sabe que ele vai ser um babaca, né? Mas de primeira ele nem parece ser tão babaca assim. Ele meio que chega e tal, você vê que tipo, quando ele encosta a mão no ombro dela, ela já encolhe, ela tá ali traumatizada com o momento. E você escuta o Richard saindo do quarto e gritando com o cara, tipo, caralho, o que, que você achou que você tava fazendo e tal, não sei o quê. Aí você fala, talvez uma pequena discussão.
Tem salvação.
É, e aí ela dorme e quando ela acorda, tipo, é totalmente claustrofóbico de novo, sabe? Tipo, é o Richard 3x4 na tela, basicamente, tipo, enfiado com a cara dentro da tela. Nem o queixo dele aparece direito, quase de tão enfiado que ele tá na tela.
Sim.
Enquanto todas as cenas dela é a câmera por cima da cabeça do Richard.
Uhum.
Então, tipo, você tem essa claustrofobia de novo do Richard oferecendo dinheiro pra ela e uma viagem pro Canadá pra ela basicamente calar a boca e não falar sobre nada que tá acontecendo ali, né? Até que ela fala que é pra ele chamar o helicóptero, senão ele vai ligar pra mulher dele e contar tudo que está acontecendo. Vira pra ela, depois que ela meio que nega o dinheiro e liga pra... fala que vai ligar pra esposa dele, ele meio que fala, você é muito bonita. É difícil resistir, eu entendo o Stan, alguma coisa assim. E minha vontade é enfiar uma tora de madeira no cu desse homem e acabar o filme aí logo de uma vez, entendeu? É isso.
E aí que eu falo onde o filme meio que... ele, assim, ele sabe, ele tem tanto controle da narrativa que ele tá criando que ele coloca isso meio que pra pessoas que querem falar que a culpa é dela, é exatamente o que eles pensam. Ela provocou. O que não faz o menor sentido.
Mas aí ele dá um tapão na cara dela, ela foge, né, no caso, com ele correndo atrás dela, os malucos lá correndo atrás dele também pra ver o que vai rolar, e ela chega num pico de uma montanha, assim, né, um cumezinho, e aí o Richard, eu acho que na verdade finge que liga pro helicóptero ali, não dá pra saber porque não tem a chamada, o retorno da outra chamada, mas acredito que ele fingiu que ligou, e ele empurra a Jen do precipício, e ela cai num galho de árvore, que não é um pequeno galho. Ela é empalada pelo galho de árvore. E o cara simplesmente vai embora e manda todo mundo calar a boca, porque eles vão caçar ainda. Voltar pra casa com um pedaço de carne que eles caçam. E viver a vida deles como se nada tivesse acontecido. Alerta psicopata.
E daí o Stan do nada vira um santo de tipo, por que que você fez isso? Oh meu Deus! Sabe assim, ele acabou isso pra ela.
Mas eu te falei que não, ele
sim,
não é
sim, sim, mas é que a gente falou isso em off, tem que falar na gravação. Porque, tipo, do nada, ele entra num modo de, tipo, bom samaritano, good guy da porra, tá ligado? Nice guy. E, tipo, mas por que você fez isso? Oh, não precisa... E, tipo, meu amigo, você começou o problema, tá ligado?
É, porque, tipo, ele tem aquela visão do estupro não foi o problema. O problema foi matar a mulher. Tipo, o estupro foi de boa. Poxa, menina tava ali me dando sopa. Fui lá, contra a vontade dela, com ela chorando no meu colo, entendeu? Tava suave. Agora, matar a mulher e empalar ela no meio do deserto, já subiu o nível um pouquinho, entendeu? Já ficou chato.
E até porque, tipo, na hora que ele, assim, ele põe toda uma questão de poder pra cima dela, que aí é uma coisa que você falou em off também que é legal trazer, de tipo, ele é o típico macho que vai se mostrar machão pra mulher, mas pra um outro cara ele tá pianinho. Ele vai todo agressivo pra cima dela, e aí, até depois, quando eles vão lutar no, na coisa, ele vai todo cheio de raiva pra ela, só que toda vez que ele vai conversar com o Richard, ele tá pianinho, porque ele tem medo do Richard. E porque o Richard é um outro homem, ele tem que respeitar o Richard.
Sim, exatamente isso. E é muito esse jogo, assim, né, do homem que cresce pra mulher, mas que dentro do grupo de homens é, tipo, um pau mandado, né, acontece
uhum.
em qualquer lugar. Então, isso, é o que a gente falou já 10 vezes, tipo, a gente vai falar mais 10 até acabar esse roteiro, mas o filme sabe onde ele quer chegar e o filme sabe onde ele quer bater. E, tipo, isso é tão legal de ver quando você termina de ver o filme e, tipo, tudo faz sentido, sabe? Toda a construção faz Sim. sentido, nada é por acaso nesse filme. Então, tipo, isso é muito interessante. E aí, tem uma coisa que a gente não falou, mas que eu acho que serve pra falar agora, que quando eles veem a Jen pela primeira vez, e quando eu digo eles, os sócios, o cara que estupra uhum. e o cara que fica assistindo, ela tá comendo uma maçã.
Ah, é!
E ela dá só uma mordida na maçã, meio que deixa a maçã de lado. E durante os dias, que são 2 dias que se passam de um pro outro até ela morrer, essa maçã toda hora aparece, de certa forma, apodrecendo. Né? Uhum. Tipo, ela vai ficando aquela maçã verde bonita, né? Que é uma maçã verde que ela tá comendo, tipo, clarinha. E ela vai apodrecendo até ela estragar e aparecer umas formigas, assim, até em cima. Aquelas formigas uhum. que picam. É muito interessante como quando ela cai, né, e é empalada lá pela madeira, a maçã aparece totalmente podre com as formigas por cima da maçã. Ao mesmo tempo que as formigas começam a aparecer por cima dela também.
Sim.
Subindo em cima dela, do corpo dela, assim. E aí é onde a gente tem que fazer uma suspensão de realidade no filme.
Ah, total.
E dizer que, tipo, Talvez
ela sobrevive.
99,9% das pessoas que caem ali morreriam, mas ela não morreu. Talvez se alguém não tivesse, se alguém tivesse de fato sobrevivido ali, morreria 10 minutos depois por algum tipo de sangramento interno, alguma coisa do tipo. Mas aqui a gente está suspendendo a realidade e a gente acredita que ela de fato ia sobreviver.
É a força do ódio.
É, não, a força do ódio.
Ela sobreviveu,
mas tem um ponto.
Na força do ódio.
Eu acho que, tipo, foi o que a gente estava discutindo antes. Eu não acho que ela sobreviveu normal. Isso é importante também que o filme faz. Ela morre. Ela de fato morre. A personagem como ela é, a pessoa como ela morreu. Ela não existe mais. E isso é uma transição muito interessante para as pessoas que foram, já tiveram algum tipo de assédio sexual, algum tipo de estupro, algum tipo de alguma coisa desse tipo, que você demora muito tempo para conseguir entrar num caminho de novo, e tanto que todo mundo fala, você não volta ao que era antes, você aprende a viver de uma outra forma. Então, tipo, eu acho que ali a gente vê a Jen morta, de fato, tipo, tanto que foi o que a gente reparou, daí pra frente, até o final do filme, ela não tem mais nenhuma fala, ela simplesmente não emite nenhuma palavra da boca dela, não tem mais, é só grunhido de dor e, sei lá, só isso. E raiva,
e
talvez.
E até quando outros personagens falam com ela, ela não responde.
Sim, ela não fala. Eu acho que, tipo... Ela tá morta, assim, pra mim. Pra mim, aquilo ali é o que sobrou. É a carcaça, sabe? Tipo, ela tem uma missão...
É a maçã podre.
É, tipo, ela tem uma missão que é matar os caras e depois disso... Seja o que Deus quiser, entendeu? Pra mim, é meio que... Esse é o negócio. E aí, eu acho interessante que, tipo... Uma coisa que a gente falou já... É como eles não colocam ela pra voltar como se ela fosse um zumbi já super sanguinário e cheio de poderes, tipo, pra matar as pessoas, como se fosse isso, tipo, como se ela já soubesse atirar, como se ela soubesse como caçar uma pessoa ou coisas do tipo. Isso é gradual no filme. Isso é muito importante.
Sim, ela vai aprendendo mesmo, né?
Sim, total. Tanto que a primeira morte, né, que é o cara que assiste ela sendo estuprada, né, na primeira ordem, assim, é muito sem querer. Que acontece.
Uhum. É na sorte. Até porque o cara começa a se vangloriar de que ele é um baita caçador, porque ele jamais ia deixar um rifle lá, tipo, carregado pra ela poder pegar. A tática dele de caça é atrair a presa daquela forma. E aí ele se fode porque ele tá com a faca na cintura. E ela crava a faca na cara dele, o que é uma, assim, querendo ou não, não tem como negar que, tipo, ele assistiu. Ela fura os dois olhos dele. Sem querer, mas fura os dois olhos dele, sabe? Então... Tá ali também. Não que as mortes necessariamente sejam significativas nesse caso, mas é simbólico na morte dele em específico, porque ele vai ser o primeiro que vai morrer, ele vai ser encontrado pelos outros e tudo mais,
sim,
sabe?
E aí, tipo, eu acho interessante como toda a questão da caça dela com os caras é muito... Você fica meio tenso, tipo, porque você... Foi o que você falou, tipo, a gente não sabe se ela vai sobreviver, se ela vai conseguir, porque ela não tá ali sabendo o que ela tá fazendo, ela só tá... Não é a missão, tipo assim, ela quer matar aqueles caras, ela só não sabe como ainda. Mas ela quer. E aí tem aquela cena bizarra dela comendo a plantinha.
Ah, nossa, vamos falar da cena da caverna. Porque ela consegue chegar na caverna e aí as drogas que o piloto do avião tinha entregado lá, que ela guardou, que tá com ela, tava num colarzinho que ela tava segurando. E aí ela come a planta inteira. E assim, eu acho doido porque, tipo, ela sabe que ela precisa comer aquilo. E ela põe na boca, eu gostei de ouvir, ela cospe e ela tem que pegar de novo do chão sujo de areia, tá ligado? Assim, não é, nada vem de graça, nada vem simples e fácil pra ela.
Nada, nada tá fácil pra essa mulher nesse filme, nada. A única coisa fácil, talvez, foi sair da casa dela e pegar o helicóptero e chegar nessa ilha. Daí pra frente, tudo foi difícil.
É o que eu falei no começo, foi pro caralho muito rápido. E aí, beleza, ela come, ela fica chapadaça e aí ela consegue fazer todo o processo de tirar o galho que ela ainda tá empalada, limpar do galho. E aí, vamos lá. No que eu conheço de fantasia e de histórias, assim, de coisa, em teoria, seria mais fácil pra ela empurrar o galho pra dentro e tirar por trás, porque a parte de trás dele é mais grossa do que a da frente. Então, assim, quanto mais ela puxar pra frente, mais ela vai rasgar dela mesma ali. Tanto que até o que eu falei pra Mané, tipo assim, que até onde eu sei, na antiguidade, quando se atirar flechas, você meio que tenta quebrar o galho, a madeira da flecha pra poder... separar os lados, porque se você tentar tirar de volta a ponta por dentro, rasga de novo, e a partezinha de trás também, com peninha também, rasga de novo. A mulher começa a rasgar o próprio bucho, velho, e ela corta várias vezes pra deixar o buraco já maior pra conseguir puxar pela...
Mas lembrando, ela está altamente drogada e ela não tá sentindo nem o que ela tá fazendo, nem vendo o que ela tá fazendo, basicamente.
Mas a questão inteira é isso, isso é o meu viés, é do jeito que eu estava assistindo a cena. Tipo, falei, não, ela vai empurrar o bagulho pra trás, não, ela começa a se rasgar, tá ligado? E, tipo, é muito bem feito a ferida e tudo mais, tipo, é nojento de você ver ela puxando, só que como a gente sabe que ela tá anestesiada, não que melhore a situação, mas assim, é muito forte, é um gore muito grande, sabe?
Não, tudo nessa cena é muito forte, a partir do momento que ela toma o negócio, ela começa a ouvir uma música, né, também.
Aham. Uhum.
Tipo, muito pesada, uma voz, tipo, meio grossa no ouvido dela falando, são várias coisas. E aí, para completar a sessão tortura, porque nada é pouco pra essa moça, ela abre uma latinha de cerveja, corta ela no meio, tira a parte de cima, esquenta no pequeno fogo que ela construiu ali, a porra da parte externa, que é importante ser a parte externa,
uhum,
a parte externa da lata, e cauteriza a ferida dela como se nada tivesse acontecendo, e desmaia. Graças a Deus, pelo menos, porque se ela tivesse continuado acordada, aí o filme ia querer demais da minha boa vontade. Aí, pelo menos, ela desmaiou.
Mas aí tem um ponto que eu achei interessante, porque assim, querendo ou não, o bagulho empalou ela por trás e saiu na frente. Ela tem uma ferida atrás e uma na frente. E assim, por mais que não mostre ela cauterizando a parte de trás, depois, quando naquela cena que mostra ela de corpo inteiro, mostra que a parte de trás dela tá queimada também, porque, ou seja, em algum momento ela ainda teve que... Ela desmaiou, ela acordou, colocou de novo no fogo e queimou a parte de trás, tá ligado? É muito pesado!
E cara, eu pelo menos estava travada assistindo na hora dessa cena. Tipo, eu já estava travada antes,
uhum,
destravei no momento que ela tava sozinha e travei novamente no momento que ela botou esse negócio, porque... É bizarro. A atriz também tá de parabéns, assim, absurdamente de parabéns.
Ela manda muito bem,
ela é muito,
muito
boa.
Bem mesmo.
Muito boa mesmo nesse filme. E na manhã do dia seguinte, tipo, ela ainda tá meio chapada, né, então. Então é estranho, assim, mas quando ela sai da caverna, é bizarro, porque, na verdade, não quando ela sai da caverna, quando ela acorda, né, a gente tem uma visão do corpo dela, assim, meio que por cima.
Uh-huh.
E a cerveja era Mexican Beer, e tinha uma águia americana, inclusive, mas era Mexican Beer. E aí tem uma... É meio que toda essa parte do Mexican Beer e da águia ficam como se fosse uma tatuagem na barriga dela, assim, da Sim. cauterização, né? Fica em alto relevo até. E fica muito bem feito, inclusive. Mas é bizarro, tipo assim, como a gente vê como ela queimou, tipo, de fato aquilo ali, tipo, como ela derreteu aquilo ali no corpo dela. Porque eu tava pensando nisso quando aconteceu, antes de ver a cena do dia seguinte, eu falei assim, vamos pensar um pouco se isso fosse real. Eu na minha cabeça, ela ia colar aquilo ali não ia sair, não. Porque aquilo ali tava tão quente, e ela tava com as vísceras tão abertas, que aquilo ali ia colar na pele dela, gente, aquilo ali ia colar no músculo. Não ia servir o que ela tava fazendo ali.
Sim, sim.
Então eu fiquei assim, será que amanhã ela vai acordar com um pedaço de metal agarrado nela e ela vai ter que arrancar? Porque desgraça nunca é pouca, né?
Sim.
Aí, graças a Deus, isso ela não teve que passar, entendeu?
Não, mas aí já é demais. Do mesmo jeito que a gente não precisa ver a parte de trás, ela cauterizando a parte de trás também, não precisa chegar
nesse
ponto.
Filme, ele tem essa coisa inteligente. Tipo assim, ele não te mostra várias vezes a mesma coisa, ele te mostra o que aconteceu.
E você
o resto você entende.
Exato,
o filme te
exato.
Trata como uma pessoa inteligente, não como uma pessoa idiota. O filme é inteligente.
Pois é, e até essa parte do gore, que quando eles mostram o gore, eles mostram mesmo, mas eles mostram meio que onde precisa. Porque, por exemplo, aí eu vou trazer um ponto que eu ia deixar um pouco pro final, mas eu vou trazer aqui. Eu assisti esse filme também muito enviesada de um outro filme de 2010 chamado Doce Vingança, que a história é meio que a mesma. Inclusive, vou pesquisar depois, eu não consegui achar antes da gravação, mas provavelmente deve ter alguma conexão, de ser um remake, alguma coisa assim. Mas que é exatamente a mesma coisa. Só que também tem o detalhe que é filme B. É filme muito B. E aí, tipo, é a mesma história. Uma escritora que vai pra um lugar muito longe e ela acaba sendo abusada por três caras da cidade, babá, a polícia tá envolvida. Só que eles mostram muito. E eles mostram todo o abuso. E tem um cara que grava o abuso. É muito grotesco, sabe? Tipo assim, eles viram muito um pornô de tortura, sabe? Porque mostra tudo e não precisa mostrar tudo, sabe? Esse filme, inclusive, prova que dá pra fazer uma história parecida sem mostrar com tantos detalhes a parte que não é a importante, sabe? Assim, quer mostrar as mortes depois com muito gore? Mostra. Esse filme, inclusive, ele faz isso. Mas o outro é um filme horroroso por conta disso, sabe? Que aí agora começa todo o rolê. Porque aí chega um ponto que, assim... Aqui é onde eles mostram que o Richard é um completo... psicopata, não tem como defender ele, não dava pra defender antes, mas assim, aqui ele se prova psicopata, antes ele era só um escroto, pau no cu. Só que o rolê inteiro é que eles encontram o corpo do Dimitri no lago, no rio, em que inclusive é uma cena bem grotesca também, que mostra o cara sendo sádico e mijando em cima da aranha, só porque sim, e de repente o corpo do cara boia pra fora assim, ele cai todo desesperado no rio. Acho que é bom a gente pontuar também que esse filme ele tem umas coisas meio bregas, assim, tipo, meio...
Tem, a tatuagem, a tatuagem do Mexican Beer, totalmente brega, mas super comprei.
Ele está, tipo, dando esses monte de gritinho, ele dá vários gritinhos, assim, tipo, super coisa. É brega, mas querendo ou não, é bom porque dá uma quebrada na tensão, porque é tudo muito tenso também, sabe?
Assim, pra quem entende o filme, ele é tenso. Agora, se você é uma pessoa que vai ver o filme pra reclamar só que a mulher não sobreviveria, caindo no, na empalada lá da árvore, aí talvez você ache o filme nada demais, mas aí é de cada um entende o seu filme.
Mas aí é isso, eles encontram o primeiro cara, e aí aqui vai só uma criticazinha que eu tenho, porque do mesmo jeito que eu falei, tipo, talvez a ordem da roupa que os caras aparecem fosse ser interessante mudar, aqui eu acho que, assim, pensando de uma forma clínica, E eu entendo também que ela não é uma caçadora, blá, 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 não, e ela tava toda fodida, não tinha como ela pensar nisso. Mas eu acho que eles deviam, no mínimo, ter colocado ela tirando as botas do cara e usando, porque ela tá no deserto sozinha, tá ligado? E o cara...
Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que a mulher morreu já. Ela, tipo assim, até pra isso, até queimar o pé, cortar o pé na pedra, o que for, tipo assim... Cara, a mulher morreu, sabe? Tipo assim... É porque ela, eu acho, tá, que ali existe um comparativo, talvez, que eu tô pensando agora, é isso. Que, tipo, nada é pior do que o que ela passou naquele quarto.
Justo.
Então, tipo assim, ela ser empalada, ela ter que cauterizar a barriga com a latinha de cerveja, ela andar descalço, ela passar frio à noite, meio que, tipo, eu acho que esse filme é um dos poucos filmes, tá, que eu vi, que valoriza o estupro da forma certa. Que é mostrando o quão ruim é o estupro. No sentido de, tipo, isso aqui acaba com a vida de uma pessoa. Nada é pior na vida daquela pessoa do que isso.
Sim.
Isso aqui é uma coisa horrível que não merece nem ser visto na televisão.
Uhum.
Então, assim, eu acho que esse filme ele tem muito mais cuidado do que muito filme que tem por aí que fala de estupro. E eu acho que ele coloca na balança o verdadeiro valor que tem isso na vida de alguém, entendeu? Tipo, e eu acho que por isso ela não sente nada depois. Tipo, porque ela sobreviveu àquilo, sabe? Tipo, então o resto... É resto. O resto é fácil.
E até, querendo ou não, pensando dessa forma, tipo, até a riqueza de detalhes que tem na construção da cena que a gente acaba não vendo, esse tipo de coisinha pequena é pequeno. Sabe, assim, não tem importância.
Tipo, não tem importância. Tipo assim, ela acordar empalada numa árvore, tudo bem.
Sim.
Sabe, tipo, você aceita. A mulher acabou de passar por um negócio ali, foi jogada do precipício, gente. Então, tipo assim, você aceita vamos botar entre muitas aspas, as loucuras do filme com cuidado... com esse tipo de cuidado, porque eu acho que o filme quer mostrar justamente isso, que nada é pior do que aquilo que ela passou dentro daquele quarto, sabe? Tipo, nada nunca vai ser pior do que aquilo ali. Então eu acho que tem esse... talvez não tão fácil de entender isso,
uhum,
mas talvez quando você para pensar na realidade daquela cena, daquele momento, daquele ato, você consegue justificar o resto de uma forma fácil.
Retiro minha crítica, porque você tá completamente certa.
Eu pensaria dessa forma, eu nem tinha pensado isso antes, eu pensei isso agora, a gente conversando. Mas eu acho que é muito isso, sabe? Tipo, foda-se que eu tô com frio, foda-se que meu pé tá rasgado, foda-se que eu tô sangrando, que minhas costas estão toda marcada de graveto, sabe? Tipo, eu tenho uma missão, minha missão é acabar com os caras que me fuderam, sabe? Tipo, e é isso.
Pois é. E aí a gente chega na segunda morte, que é assim, já é uma coisa muito mais clínica. Porque aí, como ela matou o primeiro, ela meio que aprendeu. E assim, é legal porque, tipo, mostra que ela tá tão focada na missão que ela que aí volta pra visão do binóculo e ela consegue reparar o espelhinho do Sten lá na puta que pariu, porque ele tá se vendo, porque acho que ele se sujou de... Ah, não, o Richard quebrou o nariz dele. Ah, é, porque foi nesse ponto que eu tinha chegado. Que mostra que o Richard é um completo psicopata, porque ele empurrou a mulher do penhasco. Ele acabou de encontrar o corpo do parceiro dele, que é parceiro de caçada de muitos anos, não sei o quê. E ele vai implicar com o Sten, porque o Sten tá com o ar-condicionado do carro ligado. Porque é mal pro meio ambiente. Tipo, meu Deus, prioridades, sabe? Tipo assim, o que que aconteceu aqui? Ele é um completo psicopata. Ele é um psicopata. E aí ele mete um porradão no Sten, porque o Sten vai lá dar chilique pra ele, tipo, ah, culpa sua de ter matado, como é assim, ter jogado ela do penhasco. E tipo, não, a culpa é sua, Sten. Puta que pariu, sabe?
Cara, é muito bizarro como ele projeta, né? Tipo, a culpa é sua. Não, irmão. Tipo assim, você estuprou ela e o outro matou. A culpa é dos dois. Igualmente dos dois. E do que já morreu. Porque ele poderia, se fosse um homem, no mínimo, com um pouquinho de culhão, ele teria tirado o cara de cima dela. Teria salvado a menina. Ah, não. Ele fez o que a maioria dos homens fazem quando estão no grupo do Telegram, do WhatsApp, vendo a mulher falando sozinha. Fazendo o quê? Nada. Faz nada. Bota lá a mulher tendo que discutir, tendo que se defender sozinha pela milésima vez.
Sim.
Falando 399 vezes a mesma coisa. Tendo que explicar pela milésima vez que é uma parada machista. Que o cara não tá falando direito a coisa que tá falando. Que tem que ter respeito com outra coisa. Que tem que parar pra pensar antes de falar merda. Que nem tudo é piada. E aí, é isso. É a mesma coisa. Óbvio que são situações diferentes. Eu tô falando de uma briga, não uma briga, mas, por exemplo, uma conversa no WhatsApp, uma discussão social, e o cara estuprando alguém. Mas, cara, começa pequeno, sabe? Tipo, tudo começa pequeno. Você começa a deixar a coisa passar, você vai lá
Exato.
E deixa outra coisa passar, deixa outra coisa passar, vai passando, vai passando. Por isso que essa porra não acaba, essa porra desse machismo. Porque você tá num grupo cheio de homem, aí o cara vai lá, manda foto de uma mulher, e ninguém fala nada, porque acha maneiro. É isso, tipo, as pessoas acham legal e ninguém vai falar pro amiguinho. É a mesma coisa do filme. Ninguém vai botar a mão no amiguinho e falar assim, pô, bro, tá fazendo errado aí, hein? Não, vai ficar em silêncio. Ah, deixa passar, ele não vale mais a pena. Não, cara, tem que falar, sabe? Tipo, e as pessoas não falam. Não falam, simplesmente não falam.
Quanto mais cedo cortar, maiores são as chances de evitar de problemas maiores acontecerem depois, né? Tipo. Mas aí é isso, ela percebe o reflexo do espelho e ela vai pra cima dele. E aí, nessa questão da suspensão da descrença, ela fazer as distâncias inteiras com o pé, coisa, foda-se, porque vamos. Por isso que eu queria que tivesse a bota, porque ia evitar qualquer tipo de questão, sabe assim, de pequena crítica, de procurar pelo em ovo. Porque não é essa parte que importa. A parte que ela chega lá, e aí vamos lá. Ela erra o primeiro tiro porque ela nunca atirou. Assim, ela não, né? Tipo, ela acerta, mas tipo, porque eu recuo da arma. Faz com que ela perca o equilíbrio e tudo mais.
E eu acho isso justo. Tipo assim, a mulher nunca tirou na vida, sabe? Tipo, não é porque ela morreu e voltou que ela virou
Exato.
O Rambo.
Não, e tanto que depois o próprio Stan tenta atirar nela. E por mais que ele esteja com o ombro zoado, ele tá acostumado com o recuo de tiro. Então ele vai atirando que nem o filho da puta, tá ligado? Até acabar a bala da arma dele, porque ele meio que tá acostumado. Então ele posiciona de uma forma que ele consegue atirar e ele vai pra cima dela. E aí, assim, a cena do caco de vidro no pé dele... Foi uma parada que me pegou tão de surpresa, porque eu achei muito inteligente. Começa aí, tipo, na hora que ela quebrou, eu falei, que porra que ela tá fazendo? Aí eu entendi, porque ele tinha tirado uma bota.
É porque, tipo, ela tá seguindo o rastro de sangue, Sim. né? E aí ele entende que ela tá seguindo o rastro de sangue, porque, querendo ou não, o cara tem uma mentalidade de caçador, ele sabe o que é. Ele tira a bota, né, pega uma meia e enrola pra parar de vazar sangue do ombro dele. Porque ela vê que o cara tá sem a bota, só que ela passa, uhum. ela não vê que ele tá escondido. E aí ele atira nela. Passa o raspão na orelha.
Que arranca o brinco dela, arranca metade da orelha dela.
Arranca metade da orelha dela fora, porque desgraça pouca nunca é demais. E aí, ela descobre, ela sai correndo que nem uma maluca, ela quebra a lanterna na pedra, cai os caquinhos de vidro. Na hora que caiu, eu falei, Quiet Place.
Eu demorei um pouquinho pra associar uma coisa na outra, porque eu fiquei tipo, mostra toda a questão dela correndo, ela pega o bagulho e bate. Eu falei, o que ela tá fazendo? Aí mostra o caco. Aí eu... E aí, não tem o que fazer. E, cara, ele tem que enfiar a porra dos dedos dentro do próprio...
É porque ali ele não tem que tirar, tipo, uma farpinha.
Não, é o bagulho
que... Ele tem que tirar um caco grande nos nervos. Aquilo ali pra botar a mão ali dentro é uma dor.
Eu achei que ele fosse parar ali. Sabe? Tipo assim, que ele não ia conseguir coisar, ia começar a chorar e ela matar ele ali. Mas não, porque o cara também é um filho da puta, né? Tipo, tem que lembrar que por mais que ele seja frouxo... Ele é um filho da puta. Ele consegue tirar a porra do caco, ele volta pro carro e ele vai pra cima dela com o carro e ela mete um balaço.
Eu queria muito entender. Eu não dirijo, tá? O que eu vou falar que é totalmente leigo, nunca fiz uma autoescola na vida. Não dava pra apertar o acelerador com o pé esquerdo? Porque, meu Deus do céu, o cara tá com a sola do pé sangrando, jorrando sangue.
Aberta?
Aberta, e ele está apertando o acelerador com a porra do pé aberto. Gente, não é possível. Tem que apertar alguma outra coisa com o pé. Se alguém tiver ouvindo e quiser me explicar, eu juro que eu aceito. Mas, tipo assim, não dava pra botar o pezinho esquerdo no acelerador? Pra apertar o acelerador, gente?
Eu acho que é só a questão dele ser um homem burro mesmo, porque foda-se, sabe? E aí ele morre logo depois. Bom pra ela. Satisfatório demais, demais. E aí ela vai pra cima do Richard, que aí entra um outro ponto também da questão masculinidade. Zero medo de morrer pelado. Eu não sei se é neura minha, mas eu tenho horror aquele
horror de morrer pelada,
assim,
gente.
Tipo, chuveiro e tomar banho é sempre pensando, porra, já vou deixar minha roupa aqui, porque... E assim, o cara, ele é tão cheio de si, mas tão cheio de si, ele abre o chuveiro pra tomar um banho. É o banho mais porco que eu já vi na minha vida, porque ele abre, se molha e ele já ouve o barulho, então, tipo, desliga. Nem a poeirinha que tava na cara dele, ele tira, tipo, não deu nem tempo dele passar a mão, assim. E aí, zero medo de morrer. Ele vai pelado, porque ele é extremamente confiante, porque ele é um homem poderoso e cheio de si, e tipo, foda-se, sabe?
Cara, mas é o que a gente tava falando, tipo, é a personificação do homem hétero cheio de si, sabe? Tipo,
sim.
Do homem hétero branco com ego super perfeito, porque tipo, cara, a pessoa que... Isso é mais um toque do filme. Ele poderia estar de roupa. Ele poderia estar de cueca. Ele poderia fazer que nem vários filmes fazem, o cara sai do banho correndo, bota uma cueca e sai andando. É tudo muito proposital. É pra deixar tudo muito claro. O cara é tão ego forte que o cara não se importa de sair pelado do chuveiro pra matar uma mulher, tipo. Ela não merece que ele coloque a roupa.
Pois é, ele não vai perder tempo, né?
Ele vai matar ela rápido na cabeça dele. É muito forte as mensagens do filme em relação a isso e muito bem claras, assim. E aí eles começam aquele gato e rato deles, e aí o que a gente tava falando, tipo, como fica gradual a forma que ela aprende a se defender. Porque tem um momento que os dois estão numa quina, um de um lado da parede, outro de outro. Quando ela vai pra frente, ela vê que tem um riacho de sangue passando na frente do pé dela. E ela consegue se salvar naquele primeiro momento, né? Até que a casa inteira já tá pintada de vermelho. E tem a cena que ela cai no sangue, né? Aí eu falei assim, ah, filha da puta, se matar a mulher agora... Eu vou começar a odiar esse filme.
Não, pois é. Até porque, querendo ou não, é legal que, assim... em todas as situações que ela é colocada depois, nunca tá garantido que ela vai ganhar. Sempre tem um clima de tensão e sempre tem uma possibilidade... Fudeu. Se der merda aqui, fudeu pra ela, sabe? E é legal porque, querendo ou não... Como é o que a gente falou, ela não virou o Rambo, tá ligado? Existe uma aura de perigo ao redor ali que ela vai ter que superar também, sabe assim? E aí chega nessa situação que ela... Ela quase perde, velho. E é assustador.
É, ela cai, né? E, tipo, ela meio que dá uma desmaiada ali, mais ou menos. Tipo, não uma desmaiada, mas é porque a gente vê várias vezes quando ela cai pela visão dela, né? Aquela coisa abrindo e fechando. E aí ele pega ela pelo pescoço, bota ela na parede, diz quem acha que ela é, que ela não pode fazer isso com ele, que ele é foda, não sei o quê, bababá. E aí, tipo, vem a cena espetacular, que é basicamente ele virando pra ela e falando que ela está fazendo um barraco. Por ela ter sido estuprada, por ela ter caído de um ter sido jogada de um penhasco e empalada a costela dela, tudo isso. Mas é um barraco, é uma coisa simples. E aí ele vira e fala, vocês mulheres sempre fazem isso, arrumam a merda de um barraco. Mano.
Não, ele é muito...
Eu acho que ele que tinha que ser empalado, tinha que empalar no cu dele.
Sim, ele é muito filho da puta, muito.
E aí ela, obviamente, eu acho que ali ela tá com uma raiva bem acumulada, ela consegue, porque ela já deu vários tiros nele. Né, na casa, e ela dá um tiro bem na barriga dele, assim, e aí ela enfia a mão, assim, ele enrolou um plástico filme, né, em volta dele, porque sim, e aí
a toalha ele não pega,
mão, assim,
mas consegui parar,
a toalha não, mas o plástico filme, e aí ela consegue enfiar a mão do machucado dele, ele solta ela de dor, né, óbvio, e aí cai um pra cada lado, ela pega a arma, ele pega a arma, ela atira nele, e ele morre, e aí a gente respira aliviado novamente.
E fala... Bom pra ela.
Bom pra ela, ótimo pra ela. Aí, parabéns pra
aí,
ela,
a gente,
inclusive.
A gente ainda ouve o barulho do helicóptero chegando, porque o cara veio resgatar ali. Então a gente ainda percebe que ela vai conseguir ir embora, sabe, assim.
Provavelmente ela vai ser presa de homicídio triplo.
Não, acho que não. Ah, o Richard tá ali, tadinha. Aí ela some.
Mas aí uma coisa que eu achei legal, que é só um comentário a mais, assim, que a gente... Que eu fui procurar no Letterboxd quanto que o filme tava sendo avaliado e tal, não sei o quê. E aí eu fui procurar as críticas, né, tipo, de vez em quando é bom a gente dar uma olhada no que as pessoas estão falando do filme e tal. Aí é muito fácil, né, porque a gente olha assim, todo mundo que tem um nome ou um user masculino não gostou muito do filme. Aí eu não vou nem entrar nesse mérito, porque tudo que eu já falei já serviu.
Sim.
Aí o outro mérito é, eu achei dois comentários que eu achei muito interessantes em relação ao filme, que um é... Vingança pega a misoginia associada aos filmes de exploração de vingança do estupro, ou rape revenge, e a vira de cabeça para baixo e depois arrasta a trama por um deserto cheio de vidros quebrados. O nível de repulsa visceral que essa mulher sente por seus agressores é estranhamente catártico, e os momentos ela fez isso são ainda mais. E o outro comentário é, constantemente usa os códigos de masculinidade e as ferramentas de seu olhar, que é o male gaze, né, contra vários subgêneros, bem como contra os agressores da protagonista. Isso não é meramente uma vingança por um estupro, mas por décadas de objetificação cinematográfica, uma terrível, entre aspas, peça de exploração moderna. E para mim, tipo, isso resume o filme, sabe? Tipo, para mim é uma mensagem muito forte, tipo, na questão social, na questão que a gente vive, tipo, como a mulher é vista como objeto, como a mulher é vista como nada, como a mulher é vista que ela não tem poder, como a mulher é vista que, tipo, ela tem que obedecer e foda-se, que ela ser empurrada de um penhasco tá tudo bem, ela tá fazendo um barraco. E aí a gente pode levar para vários lugares, tipo, quando a mulher reclama de alguma coisa, ela tá sendo exagerada. E eu, por exemplo, vou levar agora para um lugar totalmente diferente. Tem um trailer da Nike que é valorizando as mulheres no esporte. Esse trailer tem uns 3 anos já, eu acho. E ele fala justamente isso. They think we are crazy. Eles pensam que nós somos loucas. E aparecem várias cenas de várias mulheres, tipo, revoltadas no meio do esporte e tal, não sei o quê. Serena Williams batendo raquete, que ela até perdeu ponto por isso num jogo. Uma treinadora do NBA, que é uma das poucas mulheres treinadoras do masculino, tirando o blazer e jogando no chão. Então, tipo assim, quando vem a mulher dessa forma, ela é sempre muito a louca. E aí, se você quiser, eu posso chegar até em Daenerys Targaryen aqui. Com isso que eu quero chegar. Mas, tipo, na Olimpíada, o jogador lá de tênis, Djokovic, disse que a Simone Biles era muito fraca por ter abandonado pela saúde mental dela. Que aquilo ali era bobeira. Que aquilo ali não tinha nada demais. Mas a saúde mental dele deve ser muito boa, porque quando ele perdeu o jogo, antes dele perder o jogo, ele jogou a raquete dele no chão e quebrou e perdeu por desistência. E aí?
Nossa,
ele desistiu do jogo dele de dupla, depois que ele perdeu. Então, assim, até que ponto a saúde mental desse cara também é muito boa? Deve ser muito boa, né? Porque, tipo, assim, a Simone Biles, ela, né, fraca, tadinha, desistiu da Olimpíada. Mas o cara que bate raquete no chão, grita e perde, e desiste de uma dupla que não depende, que não é só ele, né? Tem uma outra pessoa. E desiste, é um ótimo cara, pô.
Super saudável.
Super saudável. Emblema do homem saudável pra ele. Sabe, tipo, é isso, tipo, quando a mulher faz qualquer coisa, ela é tida como louca, como histérica. É, quando a Dilma reclamou, a Dilma foi taxada como louca, como histérica, como mulher agressiva. E aí a gente vê esse bosta aí falando um monte de coisa, gritando com jornalista, falando uma porrada de coisa e ninguém fala nada. Mas cadê a foto do Bolsonaro com a boca aberta no... Onde você bota a gasolina do carro pra enfiar a mangueira na boca do Bolsonaro?
Sim.
Não tem, mas tem a Dilma com as pernas abertas no carro. Então, assim, é muito fácil, sabe? É muito fácil sempre botar a mulher pra baixo. Eu acho que esse filme, ele passa todas as mensagens possíveis e todos os diálogos possíveis que você queira associar. E aí você tem dois caminhos. Você aceita que você vive numa sociedade de merda, que a sociedade é machista de merda, e tenta mudar isso pelo menos onde você vive. Ou você só critica que a mulher caiu empalada no negócio e não deveria ter sobrevivido até o final do filme.
E no primeiro caminho que você falou, ainda tem a questão de, tipo, se perceber enquanto parte do problema.
Sim.
Então, assim, a gente tava conversando aqui. Eu não vi coisas e eu tento me considerar o mais desconstruidão possível, sabe? E, tipo, não é. É um processo pra sempre. O processo de desconstrução é uma coisa que você tem que estar 100% aberto e você tem que estar sempre. Você tem que estar 100% disponível pra perceber que você vai estar aprendendo coisa o tempo todo e você precisa estar disposto, você precisa parar pra ouvir, sabe? Eu tô parado aqui, eu tava ouvindo você falar tudo porque eu queria saber onde você ia chegar, sabe? Porque você tá tão correta que eu não tenho o que acrescentar.
Não, mas é muito bizarro, porque, tipo, eu vejo muita gente falando, ah, 8 de maio, Dia das Mulheres, pô, vamos bater palma pra mulher foda, não sei o que, bababá. Faz imagem no Instagram, faz postzinho batendo palma pra amiga no Instagram, mas, tipo, cara, no dia a dia não escuta porra nenhuma, sabe? Tipo, no dia a dia é capaz de passar por cima de uma funcionária que trabalha com ele, porque ela é mulher. E vai falar que não é porque é mulher, vai falar porque... Ah, ela não é muito boa no trabalho dela. Mas ela tá fazendo a mesma merda que você tá. Mas ela não é muito boa. Mas você é ótimo. Você é selo de qualidade. Então, tipo, é muito fácil ainda pro homem se eximir de culpa. E por isso que eu falo do stand do filme. Women always have to put up a fight.
Mas então acho que é isso. Chegamos ao final do filme, chegamos ao final da nossa discussão. Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou até aqui. Lembrando sempre, mandem as suas opiniões pra gente no nosso Instagram ou no nosso Twitter, que é o @entrelinhas_pod, ou no nosso e-mail, que é o contato@entrelinhaspod@gmail.com. E é isso, não tenho muito mais o que falar aqui. Até o próximo episódio e tchau, tchau.
Tchau.
Esse podcast foi escrito e roteirizado por Amanda Mira e Rodrigo Cordeiro e editado pela Agência Miragem.